A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você acha que sabe cuidar bem do seu dinheiro? Então conheça Brasileiros Loucos por Economia. Gente que aprendeu a valorizar cada centavo do que ganha. O engenheiro Pão Duro sabia poupar e não precisou de ajuda quando ficou desempregado. A dona de casa, que só compra pelo menor preço, virou dona da loja onde trabalhava como vendedora. As compras parceladas, sempre tão atraentes, transformaram a vida da diarista no inferno. Como ela se libertou? O rei das planilhas levou para dentro de casa o que aprendeu no trabalho e realizou o sonho da família, que queria mudar de cidade. O amigo do planeta descobriu a fórmula mágica. Como trabalhar menos, passar mais tempo com os filhos e manter as contas em dia. Não importa a profissão, o estilo de vida, nem a idade. Até crianças podem ensinar os segredos da sabedoria financeira.
Na brincadeira com o filho.
Ó, vamos colocar no porquinho, ó.
Parabéns, isso mesmo.
Na gôndola do supermercado.
R$7,58. Daqui já não tá legal o preço, não.
Na hora do lazer.
É, eu acredito que as pessoas gastam demais.
O Fred, a Fran e o Luciano não se conhecem. Mas você já deve ter percebido por que eles estão juntos aqui. É que eles têm uma pena de gastar dinheiro.
Vamos passear no shopping pra fazer comprinhas. Acho que eu nunca falei isso.
Mas o único pão duro, assumido mesmo, é o Fred.
Mão de vaca.
Em bom português.
Em bom português, mão de vaca.
Ele é engenheiro e tem 37 anos. E se encantou muito cedo, quando ainda ganhava mesada, com os benefícios de economizar.
Um mês você coloca 50, no outro mês você coloca 50 de novo, você já não tem mais 100. Você já tem 101, vai, por exemplo. Entendeu? Então isso daí eu acho que eu fiquei... maravilhado quando era criança.
Mas a carreira de pão duro do Fred deslanchou mesmo foi quando ele, ainda ganhando mesada, descobriu o que os pais pagavam de juros quando parcelavam o IPVA.
Então não parcela. Eu pago à vista, com desconto, com dinheiro da minha mesada, eu pago à vista. E vocês vão me dando juros, porque dava juros maior que o que dava no banco.
Sim. O Fred, adolescente, cobrava juros dos pais e seguiu pela vida, financiando a família e cobrando juros dela. A mais recente beneficiária desses juros camaradas do Fred foi a Gisele, a mulher dele, que não tinha o dinheiro para comprar à vista o carro que queria.
O cara falou assim, ah, então, pro financiamento, vou te parcelar em tanto, você vai ter um 3% de juros. Aí ele falou assim... Virou pro cara e falou assim, não.
Não. Eu tiro do banco, a minha aplicação que tem no banco, te financio a dois, é bom pra mim e é bom pra você.
Tipo, bom pra você teria sido dito se ele tivesse dito, não,
eu te pago. Te pago agora, meu amor. Te pago, leva o carro.
Não. Mas você já acostumou que é assim
bem,
mesmo,
já
né?
Agora, para conseguir virar essa espécie de banqueiro da família, o Fred precisou juntar dinheiro. E ele faz isso cortando gastos. Ele aboliu o carro, por exemplo. Para chegar até o metrô e ir para o trabalho, ele pega uma carona com o pai. Todos os dias, uma viagem de uns 12, 13 minutos. Lembrando que o Fred cobrava juros dos pais quando era mais novo, então hoje, claro que ele ajuda a pagar a gasolina.
Paga nada.
Oh, só o fato de estar na minha presença já tá pago, né?
De metrô, ele gasta R$170 por mês para ir e voltar do trabalho. Se fosse de carro, só o estacionamento já sairia R$400 por mês, sem contar gasolina, seguro, o desgaste do carro. Na cartilha dele também não existe prestação. Num momento em que o endividamento das famílias atinge recordes no Brasil, com quase metade da renda pendurada em cartão de crédito, cheque especial, carnês e prestação da casa própria, o Fred começa todo o novo mês sem uma parcelinha sequer para pagar.
Nada parcelado.
Nada parcelado. Nunca? Nunca. Não.
Eu junto dinheiro e vou lá e compro o que eu quero.
O que, que você não gosta de gastar, então? Ou essa coisa,
ele gosta de economizar. Se ele recebe no final do mês, demora e fica um real na conta, ótimo. O resto ele
vai pro banco.
Nessa conta sempre exata dos gastos, as despesas da casa são divididas. Ela paga o salário da empregada e as compras do mercado. Ele paga o condomínio, a luz e a escola do filho. E ainda criou uma outra regra, logo que casaram.
O nosso gasto mensal fixo não podia passar do menor salário entre nós dois. Uhum. Por quê? Porque caso alguém perdesse o emprego, o outro conseguia absorver todos os custos mensais
durante o
tempo necessário.
E essa regra foi posta à prova quando o Fred perdeu o emprego e levou 10 meses para conseguir um novo trabalho.
Tem os altos e baixos aí. Nos baixos você recorre àquilo que você conseguiu poupar quando você estava no alto.
Foi o que você fez?
Foi o que eu fiz. Passei numa boa. Não precisei pedir dinheiro emprestado, nada.
Mesmo com toda essa austeridade econômica, o Fred ainda não conseguiu um jeito de controlar todos os guarda-roupas da casa.
Essas são todas as suas camisas?
São todas. Todas as camisas. E as calças que tem aqui embaixo, né? Terno, que também...
Mas tudo que você tem de roupa cabe dentro desse guarda-roupa?
Cabe. Tudo.
Agora ela?
Agora ela é todo esse armarião aqui, ó.
É, um pouquinho maior, né?
Bem maior, né?
E cheio?
Cheio.
Dobro do tamanho do seu guarda-roupa?
Tem, o dobro.
Você acha isso totalmente desnecessário?
Ah, tem muita coisa aí que acho que ela nem sabe que tem.
De vez em quando ele não dá uma palpitada, não, no seu?
Ah, dá.
Tá gastando demais.
Tá gastando demais. Olha a conta do cartão. Eu prefiro que nem olhe.
E o ponto fraco do Fred é, na verdade, o filho Bernardo, de 2 anos. Ele até tenta ensinar pro menino o que fazer com o dinheiro. Mas, por enquanto, é o Bernardo que tem conseguido fazer o pai desaprender a economizar.
Tá caindo dinheiro.
Então encontramos o ponto fraco
na
economia.
É o filho. Mas é verdade.
Aí, quando chega na dele, aí eu compro alguma coisinha, um brinquedinho, sabe?
E não te dói gastar nesse caso?
Não, né? Não dói. Zero. Só o sorriso dele, quando ele ganha, vale a pena. Né? Nesse sentido, sem dúvida. Aí não compensa economizar, não.
É o seu maior tesouro.
Ah, é. É o meu maior tesouro.
Com a filha surfando no mar de Santa Catarina. Assim, o Luciano espera economizar R$ 1.800 nos próximos 3 anos. Para entender como surf pode virar economia, a gente precisa saber que nada na vida do Luciano acontece sem ser devidamente contabilizado. Nem essas braçadas aí em cima da prancha. Ele pode ser um aprendiz de surfista, mas é o rei da planilha.
Tenho uma planilha financeira, eu tenho uma planilha de carros, tenho uma planilha onde eu tenho também controle das atividades físicas que a gente faz aqui em casa, eu tenho uma planilha da Bolsa de Valores.
Achou muita planilha? Peraí, tem mais.
Ele planilha até o gato e o cachorro, assim.
Aí você...
Eu disse, meu Deus, não tem limite mesmo, não vai ter fim.
E muito antes de comprar o primeiro computador, em 1998, o Luciano já tinha obsessão por organizar a vida em tabelas.
Quando conheci ele, ele não usava planilha como ele usa hoje. Ele usava aquelas folhas de papel contínuo. Até a esmola que ele dava na rua, ele anotava.
É que o Luciano decidiu levar para a vida pessoal o que ele via nas empresas onde trabalhava como analista de sistemas.
Grandes administradores, as pessoas que tomam decisões numa empresa, elas estão respaldadas entre dados, vários dados. E aí eu comecei a ver que dentro de uma casa a gente pode tratar como se fosse uma empresa, também uma pequena empresa.
Hoje ele consegue consultar todos os gastos que teve nos últimos 17 anos.
Minha primeira filha já estava caminho aqui.
E aí o custo era pequenininho.
Ah, bem pequeno, né? Claro. Hoje... Mas depois a gente pode identificar que esse custo vai aumentando.
Moradia, alimentação...
Investimentos de casa, saúde, carro, outros, cultura.
Nesse modelo de administração, a empresa caseira tinha uma meta: mudar de Porto Alegre para mais perto do mar, em Florianópolis.
Antes de vir morar em Florianópolis, o Luciano, como vocês já perceberam, fez muita conta. Nas planilhas dele entraram os gastos com a mudança, com a compra e reforma da casa nova, o que ele ia gastar com transporte ou economizar com carro e gasolina. Depois que ele mudou para cá, as contas continuaram. A decisão de surfar, por exemplo, levou em conta o quanto ele ia economizar com academia, o que ia gastar para comprar pranchas para a família toda, o tempo a mais que ele ia ter para ficar com as filhas.
Como planejado, quadradinho depois de quadradinho, hoje a família vive perto da praia, com uma economia tão eficiente que nos últimos 2 anos o Luciano pôde ficar sem trabalhar. Esse período ele reservou para cuidar da mudança e aproveitar a nova cidade.
Primeiro, você tem que acumular uma certa verba, uma certa quantia durante alguns anos.
Economizar.
Economizando. E a segunda, que é uma das mais importantes, eu acredito, é não contraindo dívidas desnecessárias.
Mas o Luciano não seria o nosso rei da planilha se tivesse posto em tabelas só as finanças da casa. Ele foi mais longe. E eu não estava exagerando quando disse que ele contabiliza as braçadas na prancha de surf.
Nota que eu comecei em 2011, essa planilha. Em 2011 eu tenho aqui quantas atividades físicas eu fiz, quantos tênis eu joguei, quantos outros esportes eu fiz. Em 2011 eu acabei com 70. Foi pouco. Como que eu posso saber que é pouco? Controlando isso. No ano de 2014, o que eu fiz mais? Eu fiz corrida. Fiz 66 corridas.
Cada movimento das filhas também é contado e cobrado.
Era uma atleta de vôlei lá em Porto Alegre. Elas chegaram a fazer 143 no auge, né, assim, dessa atividade. 150 em 2012, uma das minhas filhas. 143 em 2013. E hoje eu vejo a minha filha com 29. Filha, vamos se ativar.
E então chegamos na conta que trouxe as pranchas de surf para a vida da família. A academia mais perto da casa do Luciano custa R$ 110 por mês. Em 3 anos, então, ele gastaria R$ 3.960, só para ele se exercitar. Aí, já que o mar está ali na frente, de graça, ele voltou para a planilha. 3 pranchas de surf usadas, R$ 1.200. Rack para levar as pranchas no carro, R$ 400. Fita para amarrar o rack, R$ 70. Espuma para proteger o carro, R$ 90. Capas para prancha, R$ 100. Roupas para surfar, R$ 300. O custo para começar a surfar sairia R$ 2.160. Então, em 3 anos de família surfando junto, a economia com a academia só do Luciano chega a R$ 1.800. E o exercício das filhas sai de graça.
Gasta economizando. Economiza investindo em saúde.
Aí você deve estar imaginando que a cabeça do Luciano é essa loucura de números. Mas ele garante que não. Que esse monte de planilhas que ele faz é justamente para o contrário. É para limpar a cabeça dele e não ficar poluindo o visual da vida nova que ele tem.
É bom ter sempre mensurado para não ficar dentro da cabeça da gente. A cabeça da gente não comporta tantas informações assim. Se eu precisar buscar algum dado, tá lá, eu busco ali em poucos cliques, ali eu busco esse dado.
Como administrador da vida da família, o Luciano é um sucesso. As planilhas dele levaram todos juntos a vida que sonhavam. Só há uma certa divisão em casa quando o assunto é o apelido do Luciano.
Ele tem um apelido particular na família, que eles chamam ele de seu Nonô. Meu sogro chama ele de seu Nonô, por causa de uma novela, que é o Ari Fontoura, que era o personagem seu Nonô.
Sim. Tem gente que gosta de gastar dinheiro à toa. E tem outra coisa, o seu banho. Seu banho está muito demorado, minha filha. Tem que regulamentar esse banho para 5 minutos.
E seu Nonô veio também de Luciano. É um apelido na família, Nonô. orientado do lado.
Isso. Tentando dar uma melhorada no negócio, né?
E para fechar a nossa trinca de super econômicos, acompanhamos a Fran e o filho numa busca incansável pelo preço mais baixo.
R$7,89. Não tá legal.
Você já deve ter visto aqueles anúncios de supermercado que dizem que cobrem a oferta da concorrência. Você já pode até ter usado um anúncio desses para levar algo mais barato. Mas a Fran só faz compras desse jeito.
R$7,60, vamos ver. Vamos ver aqui no outro jornalzinho.
Ela junta os jornais com os anúncios de diversos supermercados, marca os produtos que interessam e vai para as gôndolas.
R$3,18 cada unidade, R$3,68.
Ó, já economizamos aqui 40 centavos, tá vendo? Quanto tá? Pega dois. Ah, dá trabalho. Mas a gente economiza.
Dá é muito trabalho. É preciso comparar atentamente os produtos anunciados com os das prateleiras. As marcas e a quantidade têm que ser exatamente as mesmas para que o supermercado dê o desconto. Assim, o açúcar fica na prateleira.
Não tem essa coisa de fidelidade no supermercado, não.
Não, fidelidade é no nosso dinheiro, no nosso bolso.
Do caixa é hora de pedir e conferir os descontos e tem que ser produto por produto.
Essa é a prova do caixa.
Do caixa.
Valeu a pena, hein?
Valeu, ó. 12 centavos, 32, 32, 32 centavos.
Somando todos os descontos.
Vamos ver aqui então. R$11,03. Porque todo centavinho conta também.
É uma boa economia. São 5 quilos de arroz.
E a Fran é uma máquina de economizar. Ela começou a trabalhar nessa loja de brinquedos faz 2 anos e saiu cortando custos por todo lado, mesmo sacrificando um pouco o próprio conforto.
Sempre, quando eu vou na cozinha, deixo tudo desligado, faço café, desliga a cafeteira, esfria. Mas aí você põe 20 segundos no micro-ondas e já esquentou o café. Esse ar-condicionado no verão, passei calor, um pouco de calor, mas também economizei.
Tá, mas o ar-condicionado não é para não passar calor?
De manhã é mais fresco, você não precisa ligar o ar-condicionado. Deixa para quando esquentar o tempo, aí você liga o ar-condicionado, entendeu? Uhum. A tardezinha também já fica mais fresquinho, deixa o ar-condicionado desligado. Esse mês eu já economizei R$50 na loja, de luz.
Só de luz?
Só de
esse
luz.
Mês?
Esse mês.
E olha só o resultado de tanta economia. No início do mês, depois de dar essa entrevista, a Fran virou empresária. Comprou a loja em sociedade com uma amiga. Tudo à vista, sem financiamento. O último, digamos, ajuste fiscal da Fran foi na frequência da faxineira.
Antes, eu tinha uma faxineira que era cada semana. Agora, vai em 15 em 15 dias.
Sobrou pro marido e pro filho.
Cada um faz alguma coisa. Um passa o aspirador na casa, o outro limpa os móveis.
E vocês gostaram dessa ideia aí?
É, comecinho fica meio complicado, mas depois eu costumo acabar.
Fala a verdade, né? Ele é o mais preguiçoso que tem.
E antes de começar a faxina de domingo, Fran mostra o último grande negócio que fez. Uma roupa para um casamento. Ela namorou o vestido durante 1 ano. Mas só comprou quando o preço caiu de R$600 para R$120.
E ó, super bom o vestido, ó. Todo forrado, ó. Eu achei bem bonito, você não achou?
Eu adorei.
Você vai ver no casamento. Eu quero ver se tem alguém mais bonita do que eu nesse casamento. Ou algum vestido mais bonito que o meu. Só o da noiva, né?
Menos consumo e mais qualidade de vida, a fórmula mágica de um analista de sistemas e o desafio de poupar tempo para estar mais perto da família.
Esse é o mundo da Ana Maria, de 5 anos, do Rafael, de 3, e do meu xará, o Thiago, que ainda não fez 1 ano. E não é porque eles são crianças e, claro, vivem mais despreocupados, o mundo deles é diferente do que foi assim que o Patrício, pai dos 3, planejou.
E logo que a Ana Maria nasceu, a gente falou, não, mas a gente, nós queremos criar nossos filhos, né? A gente não quer ter filhos para que os outros criem. Quer dizer, passar, ter um emprego de 40 horas, passar o dia inteiro fora de casa, encontrar só na hora que acorda e sabe-se lá se vai estar em casa para dar um beijinho de boa noite, né? A gente decidiu, a Lia vai deixar o emprego e poder ficar com eles o dia inteiro.
Peraí, então, vamos com calma. Na maioria das famílias, ter 3 filhos significa trabalhar mais para poder pagar as contas. Mas, na casa do Patrício, que é analista de sistemas, ele trabalha menos. E a mulher, veterinária e professora universitária, parou de trabalhar? Para entender como isso é possível, a gente precisa se debruçar sobre o que eu batizei de MEP, o modelo econômico do Patrício. E a primeira regra dele é: esquece essa história de ganhar mais dinheiro para ser mais independente.
A gente percebe que é legal você ter essa dependência dos amigos, dos vizinhos, e que você não precisa conseguir tudo sozinho. Muitas coisas que a gente tem aqui em casa são assim, né? Até os brinquedos das crianças, alguns foi minha esposa que fez, alguns foram amigos, pais de amiguinhos deles que a gente fez junto, né?
É um boneco. E ele é o Henrico.
Ele é o Henrico?
O grupo de amigos faz e troca brinquedos e também troca mão de obra.
Se eu fosse comprar um balanço daquele gigante, ia ser, sei lá, milhares de reais. Mas a gente fez meio em regime de mutirão, né? Fez com os amigos. Em vez de eu estar trabalhando 10, 15 horas no escritório para ir ter a grana e comprar esse balanço, na verdade eu passei essas tantas horas com a minha família, com os meus filhos. Custou muito menos do que isso e a gente ainda construiu um balanço super... Assim, eles viram o balanço crescendo, né? O balanço surgindo.
Esse grupo, voluntariamente dependente, também faz um intercâmbio de roupas. As que os filhos do Patrício usam, ou foram feitas pela mãe, ou vieram dos amigos.
Eles usam a roupa uma semana, duas semanas, não cabe mais. Eu dou pro próximo, que dá pro próximo. Enquanto a roupa tá inteira, enquanto a roupa tá aguentando, a gente vai repassando.
Como a Ana Maria cresceu assim, ela já tem até um jeito diferente de pensar. Ela não acha que tem roupas, ela usa roupas, enquanto elas cabem.
Você não fica com dó, assim, de dar a sua roupa?
Não.
Não?
Eu ganho outras.
Mas você não quer guardar aquela que era sua?
Algumas grandes a gente dá, mas a gente pode deixar pra guardar, mas as pequenas que a gente dá mesmo.
Por quê?
Porque daí não cabe mais, né?
O tal modelo econômico do Patrício é muito focado também em economizar o planeta. A casa foi construída com um sistema para captar a água da chuva e é usada nas descargas dos banheiros e torneiras do jardim, o que reduz bastante a conta d'água. A família é vegetariana e parte dos alimentos vem do próprio quintal. Tem mamoeiro, abacateiro, pé de maçã.
Tá boa?
Tá.
É? Já vai colher?
Colhi.
Tá bom?
Tá.
Deixa eu ver.
E também uma horta. O que eles produzem, além do que consomem, vai para os amigos, que dão em troca produtos que a família do Patrício não tem. Para economizar energia, a casa tem cada vez menos equipamentos que usam eletricidade. Mudanças que foram chegando aos poucos.
Eu não acordo de manhã e falo, não, eu não vou ter mais micro-ondas. Aos poucos ele para de fazer sentido, assim, a gente para de ter necessidade.
As crianças sempre usaram fraldas de pano. Então vamos fazer uma conta rápida. Cada criança usa em média 5 fraldas descartáveis por dia, por um período de uns 2 anos e meio. Como na casa do Patrício são 3 pequerruchos, eles gastariam 13.650 fraldas, mais de 10 mil reais.
Agora, toda essa mudança na casa começou de uma forma bem simples. Foi assim, pedalando.
Eu tinha mudado para Curitiba e era muito difícil me encontrar, né, pela cidade, o ônibus era muito cheio. Eu resolvi experimentar a bicicleta. E logo eu percebi que eu economizava bastante dinheiro com isso, né? E aí depois surgiram as outras coisas, né? Tinha questão ambiental e até questão social mesmo, né? A bicicleta, ela é muito mais democrática. Eu via também que era uma atividade física que fazia bem pra mim.
Ah, é verdade. Pedalar também melhora o condicionamento físico, viu?
Você viu a subida que tem aqui? Ô, Patrício,
Oi.
Nós vamos interromper temporariamente a entrevista, porque eu não vou conseguir falar e pedalar pra subir aqui, viu?
O Patrício então vendeu o carro e incrementou a bicicleta para todas as necessidades da família. Para ir ao mercado, tem o carrinho. Para levar as crianças para a escola, tem as cadeirinhas. E para ir ao trabalho, ele influencia os colegas.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
O Patrício lançou a ideia. A empresa construiu o bicicletário e o modelo econômico do Patrício foi ganhando novos seguidores.
Bicicleta você vem tranquilo, eu fiz a opção de não ter buzina, até para que se tem um pedestre, alguma coisa, eu diminuir a velocidade, pedir licença, dar o bom dia, né?
Essa consciência mesmo, sabe? Tirar um carro da rua, sabe? A questão de você fazer uma atividade física para economizar remédio, né? Para você estar bem.
Estou contribuindo para o não aquecimento global, eu estou deixando de queimar combustível fóssil, né? Então eu acho que isso é a minha contribuição. Uma pequena parcela, mas é a minha contribuição com o planeta.
Contribuindo para o planeta, buscando formas criativas de economizar, o Patrício acabou foi encontrando um jeito de esbanjar essa vida mais próxima dos filhos.
É claro que o conforto material é importante, né? E você tem que dar ali o suporte. Mas o mais importante do que você se preocupar com o que meu filho vai vestir, como é que eu vou comprar isso, como é que eu vou comprar aquilo, é você se preocupar em estar presente na vida deles, né? E eu acho que esse foi o ponto principal pra gente. Todas as outras coisas a gente consegue dar um jeitinho. Essa não. A gente quer estar com eles, né? Viver com eles, crescer junto com eles.
Patrício decidiu fazer logo que os filhos nasceram. A Simone levou 20 anos para conseguir. 20 anos engarrafada. Executiva de uma empresa em Osasco, ela dirigia mais de 80 quilômetros todos os dias para ir ao trabalho e voltar para casa, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. E isso, no trânsito paulistano, significa de 3 a 4 horas todo dia presa em congestionamentos. Dava até para botar a leitura em dia.
Muitas vezes fazia isso. De levar a revista, tipo, de parar.
Parou,
vou ler.
Isso sim é um trânsito parado em São Paulo, né?
Uhum.
Quando você tem tempo até para ler.
Para ler.
Só não sobrava tempo para todo o resto.
Coisas simples e básicas como ter oportunidade de buscar meus filhos na escola. Isso nunca, né? Almoçar com eles. Almoçar e jantar, porque eu também nunca consegui jantar com eles, né?
Você nunca pensou em mudar de lugar onde você morava?
Minhas crianças estudam aqui, a família tá aqui. Eu tava, né, numa empresa muito boa, trabalhar, tinha um cargo bacana. Cortar isso tudo, pra mim não fazia sentido, a não ser que alguma coisa acontecesse.
E aconteceu. No fim do ano passado, Simone foi demitida.
Foi um choque, aqueles primeiros 3 dias... de luto, né? Eram 20 anos de empresa, então foi difícil no começo, mas foram 3 dias. No quarto eu parei e falei, bom, é isso aí, né? Novo cenário e eu vou aproveitar isso para pensar o que eu quero fazer, né?
E foi justamente quando as economias dela estavam ameaçadas que ela decidiu. O que precisava ter mais na vida era tempo, não importa o que decidisse fazer.
Quer que eu venha fazer no futuro, nessa nova fase, tem que ser perto da minha casa. Tem que me permitir não gastar mais 3-4 horas por dia nisso. Eu quero usar esse tempo de outra forma.
Não, sem chance.
As primeiras ofertas de trabalho foram novamente do outro lado da cidade e foram todas descartadas. Para botar em prática o plano de economizar tempo, para gastar assim, buscando os filhos na escola, almoçando com eles, a Simone resolveu apostar num negócio próprio. Agora ela continua indo de carro para a empresa que abriu de serviços de limpeza, mas com uma pequena diferença.
Daqui para o trabalho, quanto tempo?
Nossa, dá 3 minutos, né?
Do trabalho para a escola deles?
Um dia de trânsito, 5.
Do trabalho para a escola deles?
2, 3 minutos, é tudo assim, minutos agora.
A mãe mais perto, mais tempo, pega mais no pé?
Ou... Muito mais.
O que, por exemplo?
Nota, é. Tinha que fazer muita lição de casa mais.
Antes era comer o que queria. Era melhor antes, então.
Opa!
Não, era pra ter dito não. Você quer... Peraí, deixa eu entender. Meu xará. Você quer que ela continue trabalhando mais longe e não venha mais tanto em casa?
Thiago.
É? Que sinceridade terrível.
Agora, vamos falar sério, meninos.
É bacana? É melhor ter, assim, ela mais tempo?
Muito, sim. Muito, muito melhor.
Por quê?
Conversar com ela, coisa que a gente não fazia antes. Sentar junto na mesa.
Tirar dúvida antes de casa.
Tirar dúvida.
Foi preciso o inesperado para mexer no relógio da vida da Simone. Agora é o tempo que ela tem que vai mudando a rotina da família.
Realmente uma vida que eu não esperava alguns meses atrás, não estava nos meus planos, mas sem dúvida nenhuma foi a melhor coisa que podia ter acontecido. A vida me deu esse presente de fazer diferente e eu estou muito feliz.
A diarista, o economista e o cálculo que transformou dívidas em poupança. E a sabedoria de duas crianças que puseram os pais na linha.
Em meio a tanta gente mão fechada, conheçam a Eliane, uma diarista que desenvolveu uma espécie de alergia a dinheiro.
Não podia ver dinheiro na mão, dava coceira.
Não dava.
Para se livrar da coceira, ela gastava muito, sem controle nenhum.
Perfume, creme, essas coisas assim, sabe? Tudo que mulher gosta. Mas só que eu comprava exageradamente. Não colocava limite, entendeu?
E compra por impulso, já viu? É quase sempre sinônimo de gasto desnecessário.
Aí eu falo assim, pra que eu comprei isso? Entendeu? Assim, que ele assim, tô com dinheiro, vou comprar.
O problema é que até quando não tinha dinheiro, a Eliane queria comprar. E lá ia a diarista pedir adiantamento para os patrões.
Tinha vez que eu ficava 2 meses sem receber.
Por quê?
Porque eu pegava dinheiro emprestado.
Do patrão?
É, porque eu entrava em prestação. Vou lá em casa, eu quis trocar tudo. Aí entrei em dívida de armário, máquina, fogão, e foi tudo. Eu falei, não. Tinha vez que eu trabalhava de domingo a domingo.
Nesse ritmo, as dívidas aumentaram. Até que surgiu na vida dela o Leonardo. E podemos dizer, é um pão duro profissional. Super controlado na vida pessoal, ele é educador financeiro. Um dos trabalhos do Leonardo é ensinar os outros a organizar as contas. E ele faz isso até como voluntário em ações sociais.
Você vai procurar o banco e vai negociar essa dívida no valor que sobra dentro do seu orçamento.
A Eliane foi trabalhar na casa do Léo. E o Léo passou a trabalhar nas contas da Eliane.
Aí ele foi e sentou comigo. Vamos conversar? Eu falei assim, vamos.
Você conseguiu.
Na ponta do lápis, ele mostrou quanto dinheiro ela perdia e o quanto ela precisava economizar para se livrar das dívidas.
A sua conta de água.
Tudo explicadinho e entendido, veio a parte mais difícil, mudar o comportamento.
As pessoas precisam entender que quando começa a guardar dinheiro, né? De repente, no primeiro mês é 50 reais, 20 reais, não importa, começou. Você vai ver que ao longo do tempo, e o tempo, né? É o tempo, é o senhor da razão, vai mostrar para essas pessoas que dali a 1, 2 anos, aqueles 50 reais viram aquilo tudo.
O professor garante que todo mundo pode economizar, independente de quanto ganha.
Porque não adianta nada uma pessoa ganhar 50 mil reais por mês e gastar 60, né? Enquanto tem outro que ganha 2 e gasta 1.500. Quem vai acumular mais? É o que junta 500. Porque o outro ganha muito, mas gasta tudo. Então ele tem só um padrão de vida alto e um endividamento que vai chegando. Cheque pré-datado, cartão de crédito.
Seguindo a cartilha do patrão professor, a Eliane pagou todas as dívidas. E já está toda empolgada para começar a economizar.
Vou guardar meu dinheiro. Meu dinheirinho. É, ué. Aí, ó, meus filhos vão ter um dinheiro. Eu sei que meus filhos podem ir lá e tem aquele dinheiro guardado para eles futuramente.
A Eliane era o extremo do descontrole. Agora virou uma pessoa mais centrada, mas sem exageros, como sugere esse economista.
Procure ter algum nível de poupança, entendeu? Porque sempre vai ter no futuro alguma coisa que você quer comprar. Um dia você vai acabar ficando mais velho, não vai conseguir ganhar tanto dinheiro quanto hoje em dia. Mas isso não quer dizer também que você tem que levar ao extremo, né, e não fazer, deixar de fazer coisas que o presente te oferece, que o momento te oferece, e que talvez não ofereça novamente.
Depois de tudo isso, você pode ter achado que eu exagerei ao chamar o Léo, lá no começo, de pão duro. Então espera para conhecer a história da outra Eliane da vida dele, a mulher do Leonardo, com quem ele divide rigorosamente todas as contas. A exceção foi só quando ele queria conquistar o coração dela.
Ele dividia a conta ou ele pagava?
Pagava.
E hoje?
A gente divide. Mas eu não me sinto confortável com alguém pagando as minhas contas, eu não me sinto à vontade.
Naquele começo...
No começo,
do relacionamento tem muito gasto.
Tem um investimento inicial, né?
Investimento não é gasto.
Mas o investimento inicial foi baseado nessa primeira pergunta.
Qual?
Se ela era gastadora ou não. Aí eu investi pra trazer pro meu time, né?
Um fator de seleção.
Tipo, ela não gasta, tá
beleza.
Ponto positivo.
Já foi por eliminação, né? Questionário.
Posso imaginar que você já descartou outras mulheres que gastavam?
Com certeza.
Que coisa horrível.
Achei que fosse brincadeira.
Não, Eliane. Com dinheiro, aqui não se brinca. Vamos combinar que criança é assim mesmo, né? Elas são barulhentas, bagunceiras. Calma. Se é difícil conseguir silêncio, imagina pedir pra elas economizarem dinheiro. Opa. Agora a gente veio até aqui no meio dessa bagunça deliciosa pra mostrar que é possível sim. Silêncio é mais difícil, mas economizar dá. Foi aqui nessa escola em Belo Horizonte que as irmãs Gabriela, de 13 anos, e Rafaela, de 11, descobriram uma tal de educação financeira.
Toda vez que você põe uma moedinha nesse porco, o que que você pensa? O que que vem na sua mente?
Dinheiro.
Sonho.
Necessidade.
Guardar.
Então a gente ensina as crianças a pensar no dinheiro e não ter o dinheiro como algo inacessível, nem como um amigo inseparável. É um instrumento que eu preciso saber usar.
O problema é que as irmãs aprendiam uma coisa na escola e em casa viam tudo ao contrário.
A gente viu que ele gastava muito com coisa que a gente não precisava.
Ele, no caso, é o Alexandre, o pai gastador das duas.
Então eu ia pra uma festa. Ah, não tem a meia tal. Eu falei, putz, mas como é que não tem essa meia aqui? Aí no outro dia chegava, comprava 3, 4, já ficava estocado. Agora vai ter, mas não tem problema.
Mas aí o cofrinho entrou na vida da família e as meninas começaram a campanha de educação financeira do pai. Mas pra ensinar, tem que dar o exemplo.
Tá quase cheio já. Vocês nunca pensaram assim, em comprar alguma coisa com esse dinheiro?
Não.
Nada?
Nada.
Elas não compram nada e ainda encontram como economizar o dinheiro que ganham dos pais.
Eu ganho dinheiro pra poder lanchar. Uhum. Aí vai lá e eu sempre abasteço, eu ganho 50 reais. Aí eu sempre abasteço. Com 40 eu guardo 10.
Você economiza o dinheiro do lanche? Mas não passa fome, não?
Não.
E não passam mesmo, claro. Não se preocupe que as irmãs não estão exagerando. A relação delas com o dinheiro foi acontecendo devagarzinho e com cuidado.
Tem que haver uma flexibilidade de ensinar a criança tanto a poupar quanto a gastar. De fazer escolhas responsáveis, mas também de poder usufruir do dinheiro.
Com os gastos pessoais super controlados, as meninas começaram a atacar as contas do pai. E aos 50 anos, o Alexandre, professor universitário, passou a ser reeducado.
Mas dá muito trabalho esse pai?
Quando a gente vai numa loja, papai quer comprar alguma coisa, eu falo que eu não preciso. Aí vai lá e ele quer comprar mesmo assim, eu falo que eu vou experimentar, mas eu não vou comprar.
Você chega a experimentar?
Chega.
Mas não leva?
Não. Não briga, né?
Afinal, quem precisa de tanta saia, Alexandre?
Quando você compra muitas saias, essas saias não vão servir pra você pra sempre. Vai ter uma hora que ela vai ficar apertada.
E olha que a compulsão do Alexandre por comprar roupas pras meninas é só uma parte do problema. A gente pode dizer que quando as filhas chegaram, o juízo do pai foi embora.
Nasceram as duas aí, pronto.
Pronto.
Era festa de aniversário, tinha desaniversário todo. Ela é dia 11.
O que é um desaniversário?
Ela é dia 11, ela é dia 12 de novembro. A outra 28 de março, todo 28 do mês tinha o desaniversário. Então a gente chamava todo mundo do condomínio para cantar parabéns, tinha bolo, tinha doce.
Faziam 12 festas por ano.
12 né? festas por ano. Não era festa do aniversário, né? Não era o mesmo padrão.
Quantos anos você fez festa?
5 anos. 12 festas por ano.
Mas aos poucos a Gabriela e a Rafaela foram domando o impulso gastador do pai. E olha só que aluno bonzinho que ele virou.
Lá a pergunta que elas me ensinaram a fazer. Por quê, pra quê e se é necessário?
Quem lhe ensinou?
As duas.
As duas?
É. E papai, vê lá. Por que a gente vai precisar disso agora? É necessário? Pra quê? Não. Então agora, nesse momento, não é necessário. Então podemos postergar isso aí ou não comprar.
Acho que a gente demorou muito pra conseguir ter filhos. E é quando elas nascem. Ah, a Gabriela nasceu primeiro, né? A gente também perdeu, né? Um antes da Gabriela. Então a gente ficou meio em estado de graça, sabe? Que você fica meio fora de si. Então a gente. Mas aí ele começa a chorar. Assim.
Tá vendo o coração mole, olhava as meninas e imagina.
E são valores, né? Que você passa e que você aprende. É uma realimentação o tempo todo dentro da família e que você consegue perceber o que é bom.
Que bom. Que bom que elas são econômicas.
Não precisava pagar esse mico.
Que é isso, que mico, Alexandre. Se tem uma coisa que ninguém precisa economizar nessa vida, são lágrimas de felicidade como essas daí.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.